temática do dia.
11 horas e 10 minutos, aqui em Lagoa Vermelha a temperatura se mantém bastante agradável, né? 19 graus, temos uma manhã bonita de céu azul. E vamos para a temática do dia de hoje, tua Rádio Cacique, 75 anos. Hoje vamos conversar com o médico, Dr. Milton Bergamo. Ele que é residente, fez residência, na verdade, em medicina no Grupo Hospitalar da Conceição, lá em Porto Alegre, depois pós-graduação em coloproctologia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. É também pós-graduado em videocirurgia no IEP, o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, responsável pelo serviço da coloproctologia do Hospital São Vicente de Paulo, preceptor do serviço de residência médica em cirurgia geral no mesmo hospital e também no serviço de gastroenterologia do Hospital São Vicente de Paulo. Hoje nós vamos conversar com o doutor a respeito de uma novidade, avanço tecnológico que permite agora a chamada cirurgia robótica. Seja bem-vindo à nossa programação, doutor Milton. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando hoje do programa.
Prazer é nosso em recebê-lo. Obrigado também pelo seu tempo, doutor. E vamos falar sobre essa novidade, né? Alguns meses até a gente tem passado a ouvir falar mais da cirurgia robótica, porque ela chegou com mais efetividade aqui na nossa região, não é verdade?
Isso, a cirurgia robótica, então, é uma técnica que a ideia era ser usada em zonas de guerra, né? Em locais remotos, o cirurgião pudesse operar à distância. E foi se desenvolvendo de modo a acabar sendo usado em grandes instituições. A gente começou a ver que ela tem vantagens muito grandes, né? Primeiro ponto é que o robô não opera sozinho. Então, na verdade, o robô, ele é um robô cirúrgico. Nós temos que entender como se fosse um simulador de avião. O médico senta num console, tem uma visão em 3 dimensões, dá todos os comandos, vai fazendo a cirurgia vendo em 3 dimensões através de joysticks, e o aparelho simula, né, repete os movimentos dentro do paciente. Através de acessos muito pequenos, consegue fazer procedimentos extremamente complexos dentro da cavidade abdominal ou torácica do paciente, de modo que a gente não conseguia antes com as técnicas habituais, né, tipo videolaparoscopia convencional. Então é uma grande evolução para a gente, né? E isso começou em grandes instituições e agora Passo Fundo foi a primeira cidade do interior do estado a disponibilizar a cirurgia robótica.
Que interessante, é recente então, né, doutor? E até sobre essa prática médica para a cirurgia, o senhor falou que a ideia veio da guerra, né, de poder operar esse paciente à distância. Hoje, esse robô e o operador, que no caso é o médico cirurgião, ficam juntos na mesma sala? Ou é possível também fazer, quem sabe, de outra cidade mesmo o procedimento?
Essa é uma pergunta interessante. Então, a cirurgia robótica, né, ela vem se desenvolvendo de maneira extremamente agressiva, principalmente em países de primeiro mundo, porque ela é uma cirurgia ainda muito cara. Para te ter uma ideia, nos Estados Unidos, 19% das cirurgias minimamente invasivas já são feitas por plataforma robótica. Na América Latina, isso representa 1%, por causa do custo, né? Então, precisa de uma instituição fazer um investimento extremamente alto, né? Da casa aí dos 5, 8, 10, 12, 15 milhões de reais, a depender da plataforma, além do treinamento de todos os funcionários e dos cirurgiões, que tem que ter um treinamento muito específico. Há 2 anos eu comecei a fazer isso e eu vinha operando na Santa Casa em Porto Alegre. Então agora a gente teve a sorte de Passo Fundo ter disponíveis as plataformas robóticas, a primeira cidade do interior do estado, né? Então a gente está disponibilizando para toda a região o acesso à cirurgia robótica, e isso exigiu todo um treinamento, toda uma preparação. Normalmente o cirurgião que fez essa habilitação para cirurgia robótica, que preenche todos os pré-requisitos, ele faz a cirurgia na mesma sala, ele senta num console distante do paciente, fica um outro cirurgião à beira-leito, né, o bedside assistant, que a gente chama, que é quem faz a atenção dos braços robóticos, faz o auxílio. E o cirurgião fica sentado num console como se fosse um simulador de voo, por exemplo, fazendo, obviamente, a cirurgia. E existe já a possibilidade, inclusive foi reconhecido já no passado no Brasil, a possibilidade da telecirurgia, que assim que a tecnologia evoluir para a gente ter um delay, um atraso da troca de informação de 0,1 milissegundo, a gente vai poder fazer cirurgias à distância. Por exemplo, tem um cirurgião que tem uma determinada experiência em tal cirurgia lá no Japão, ele vai poder acessar via a plataforma dele, ele entra no console lá e consegue fazer a cirurgia, por exemplo, ali em Passo Fundo. Então, são coisas muito novas que agora vão começar a tornar-se rotina nos próximos anos para a gente.
É muitíssimo.
Isso abre muito a gama de possibilidades. A tua pergunta realmente procede. Isso é verdade e já está em estudo muito avançado para entrar na prática clínica.
Mas isso é muito interessante porque muda até o mercado, né, doutor? Você pode ter a oportunidade de operar daqui do Brasil um paciente que esteja em outro país.
Exato, isso. Então, essas plataformas vão provavelmente nos próximos anos, talvez em menos de 5 anos, a gente já tem essa possibilidade. Ah, eu quero operar com um cirurgião de tal lugar e o cirurgião lá à distância vai ser capaz de participar da cirurgia. Então, são novidades muito interessantes. É um cenário que a gente sequer vislumbrava há 5, 10 anos atrás.
Pois é, muito interessante. O doutor falou aqui do delay para a nossa audiência que eventualmente acompanha as nossas transmissões esportivas em outras cidades. O delay é aquele tempo que leva para a informação chegar, né? O repórter falou Exato. Lá, vai a informação para o satélite, volta aqui para a rádio, tem um espaço aí de uns 2 segundos que leva para chegar. Então, a cirurgia tem que ser em tempo real para não ter nenhum risco, né, doutor?
Exato, ela tem uma exigência técnica extremamente agressiva em termos de atraso, tem que ser muito pequeno, né? E isso agora com a tecnologia 5G, essas redes de cabeamento submarino, provavelmente com redes dedicadas, né, de fibra ótica, logo logo a gente vai ter isso disponível, né? Então, realmente, a cirurgia robótica, ela veio para ficar, ela está num crescimento exponencial, o que limita realmente ainda um pouco o custo e o treinamento, né? Ali em Passo Fundo a gente criou, eu sou o coordenador do grupo de cirurgia robótica do Hospital São Vicente, nós criamos uma comissão para auxiliar e facilitar e fornecer treinamento a todos os cirurgiões que tenham interesse, né? Então é todo um trabalho de acompanhamento, de preparação, é um time aí de 15, 20 pessoas que envolve desde engenharia clínica, enfermagem, pessoal da é uma anestesia toda diferente, então são procedimentos um pouco mais rebuscados, né? Daí tu vai me pedir quais as cirurgias que podem ser feitas hoje por robótica. Praticamente toda a cirurgia abdominal e torácica que pode ser feita por videolaparoscopia, sem abrir a cavidade, muito provavelmente por robótica a gente consegue ainda melhorar o resultado dela. A gente sobe um degrau acima em termos de qualidade.
Para a gente entender, doutor, o custo-benefício, né? O senhor falou que basicamente 15 pessoas estão envolvidas na cirurgia, mais o robô que custa aí milhões de reais. A vantagem, Exato. Ele acaba ainda reduzindo o número de pessoas que trabalham numa cirurgia, porque tem também a vantagem da segurança, né? E da cirurgia ser menos invasiva.
Nós precisamos de mais pessoas, né? É muita gente envolvida, desde o posicionamento do paciente, né? Precisa de gente, bastante gente para preparar o paciente. O anestesista tem que ter treinamento, tem que ter equipamentos um pouco mais avançados de monitorização. Os anestésicos são de uma qualidade ainda superior, para deixar o paciente totalmente imóvel, extremamente bem anestesiado. Então, realmente, a gente, na cirurgia robótica, oferece o suprassumo, que é de melhor, né, em termos de material técnico, material humano. Então, as pessoas são as mais treinadas da instituição, os equipamentos são os melhores, a plataforma é mais ou menos como se fosse dirigir. Para a gente é muito bom, a gente fica muito animado de poder fazer isso, é como o piloto que chega na Fórmula 1. Tu tem a capacidade de ter um equipamento de ponta, né? Claro que o resultado ele vai ser superior, né? Por exemplo, uma cirurgia de hérnia inguinal, que a gente habitualmente faz aberta ou fazia por eventualmente por vídeo laparoscopia, quando coloca na técnica robótica, chega a ser gritante, assim, uma cirurgia de câncer de intestino. Então a gente realmente vê a vantagem, a gente que opera todas as técnicas aberta, laparoscópica e agora robótica, realmente é superior, é um resultado muito interessante.
Né? Ela machuca menos o paciente e a recuperação também é acelerada depois, doutor?
Sim, tem um pouco menos de dor e a gente, mais que isso, como o robô, ele, através de pinças muito fininhas lá dentro do paciente, os bracinhos robóticos fazem movimentos que o ser humano não faz, por exemplo, o punho de uma pessoa tem uma limitação de movimento na cirurgia aberta, o robô gira 720 graus, então a gente consegue fazer movimentos que até humanamente seria impossível, né, com instrumentos muito pequenos lá dentro do paciente. Então, a gente consegue fazer cirurgias muito mais complexas que antigamente só faria aberta, só abrindo a cavidade abdominal. Com o robô, a gente consegue fazer coisas mais complexas, né, com melhor resultado cirúrgico. Então, realmente, ele é uma plataforma, ele é uma tecnologia muito interessante para resolver os piores problemas de maneira minimamente invasiva.
Muito interessante. O senhor falou que as cirurgias principalmente ocorrem na região da barriga, né? Qual é o paciente O que é que precisa, né? O paciente, quais são os critérios que levam ele para essa cirurgia? Tem algum impeditivo? Tem algum problema que impeça esse tipo de cirurgia? E aí o cirurgião tem que fazer aquela do jeito antigo, doutor?
É assim, claro que tem problemas que às vezes não tem maneira de fazer por técnica minimamente invasiva. Às vezes tem que abrir o paciente em situações extremas. Hoje é cada vez menos com o maior treinamento dos cirurgiões, com as tecnologias disponíveis, por exemplo, as plataformas robóticas, isso cada vez menos, né? Mas o maior impeditivo, infelizmente, hoje é o preço, né? E o treinamento e a disponibilidade de plataformas. Por exemplo, pega no Rio Grande do Sul hoje, vai ter algumas plataformas em Porto Alegre, umas 5 ou 6, e em Passo Fundo que a gente tem a disponibilidade. Nenhuma outra cidade do interior do estado hoje é possível fazer cirurgia robótica, porque não tem a plataforma. Ainda ela é muito cara, né? Então, o acesso à cirurgia robótica, o que limita é o custo e a disponibilidade. Pelo preço, pelo treinamento.
O valor, então, para o paciente, ele acaba sendo muito mais elevado, doutor? Tem até uma média?
Não é muito mais elevado, né? Porque o hospital trabalha com volume, né? Na medida que tem a plataforma, o investimento é muito alto para comprar, depois dilui o custo no número de cirurgias. Mas ela é um pouquinho acima de uma cirurgia de vídeo convencional, né? Então é um acréscimo em termos de valor. E a gente sabe que as coisas não são fáceis, todo mundo, né, quando é doença, ninguém se prepara. Então é um custo além. Mas essa tecnologia é importante, isso coloca nós, a região toda, Passo Fundo e a região e Lagoa Vermelha faz parte disso. Eu sou do corpo clínico aí do Hospital de Lagoa Vermelha, não é? E tenho o maior prazer de estar coordenando essa implantação do serviço de robótica lá no São Vicente, nos coloca num patamar superior, nos deixa no acesso de tecnologias, das melhores tecnologias do mundo. Então, todo mundo sai ganhando. Nós ganhamos como cirurgiões, como médicos, nosso treinamento ele sobe num patamar superior e deixa toda a região num nível melhor. Então, é importante isto, trazer essas tecnologias para a nossa região, porque isso qualifica a todos, não é?
É verdade. Hoje em dia, essa cirurgia, então, só é realizada de maneira particular, não tem no SUS.
Não, no SUS infelizmente ainda não há disponibilidade e mesmo para paciente de convênios ainda não está no o que a gente chama no hall de procedimentos da ANS, então os convênios não pagam. Por exemplo, o paciente tem um determinado convênio, ele pode internar pelo convênio e ainda tem que fazer um pagamento adicional para poder usufruir então da plataforma robótica para sua esterectomia, cirurgia ginecológica, cirurgia de hérnia, cirurgia de câncer de estômago, intestino, né, seja qual for a cirurgia que for programada para fazer por robótica, o paciente fazer o que a gente chama de upgrade, fazer um pagamento adicional à instituição para poder receber essa tipo de cirurgia.
Agora é o início, né, doutor? A gente espera que no futuro esse tema também evolua, né? Que os planos passem a cobrir.
Como toda tecnologia, ela tem um período de divulgação, um período de aquisição, né, de ampliação e depois um período de democratização, onde o preço vai se ajustando à realidade. Por exemplo, há 30 anos atrás, cirurgia de vesícula só se fazia aberta, né, nos anos 90, anos 2000. Hoje em dia, praticamente todo mundo que opera a vesícula, seja em qual for a cidade, né, já faz ela por videolaparoscopia. Né? Agora está entrando então o robô. Provavelmente em 10, 15, 20 anos nós vamos ter robô difundido por muitas instituições em todos os locais. Mas como tudo que está começando, sempre tem aquele período de massificação e depois ajuste de preço, né?
Agora, com a inteligência artificial, a gente está vendo que algumas profissões parece que estão em risco, né, doutor? Porque o robô, ou a inteligência artificial, no caso, né, que não é necessariamente um robô, acaba fazendo o trabalho de alguns profissionais. Vai ter esse risco também para a medicina, doutor, agora com a inserção desses robôs, ou está muito longe deles fazerem o procedimento por conta própria?
Isso a gente discute muito na chamada medicina 5.0, não é? Nós temos muita evolução da tecnologia e não há que se ter medo da tecnologia, ela só veio para ajudar, né? Hoje mesmo em Lagoa Vermelha, a gente faz uma tomografia, o radiologista já olha direto, seja em Passo Fundo, em Porto Alegre, em São Paulo, ou qualquer lugar do mundo, já emite o laudo instantâneo online. Então, assim, a tecnologia da informação, todas essas tecnologias só entraram para nos ajudar. Mesmo a cirurgia robótica já tem plataformas, né, desenvolvendo movimentos autônomos, procedimentos autônomos. É, em algum momento nós vamos incorporar isso. Mas ela só veio para ajudar, ela não vai tirar o trabalho de ninguém, ela só vai trazer melhoria da qualidade. Assim como um carro hoje, né, tu pega o carro, tem controles eletrônicos de estabilidade, tração, comutação de faróis, seja lá qual for a tecnologia, ele não substituiu o motorista, mas ele deu muito mais segurança, né? Então a gente não precisa ligar o limpador de para-brisa, essas coisas vão sendo incorporadas de modo a ajudar o cirurgião. Até na Fórmula 1, né, os carros hoje são meio automáticos, tem controle disso, controle daquilo. Então, assim, ainda precisa de um cirurgião, de um piloto muito bem treinado, mas as tecnologias trazem muito mais segurança e melhora de desempenho.
Muito interessante. Doutor, o senhor falou aqui de cirurgia que evoluiu, do apêndice, né? Foi essa que o senhor falou? Bom, mas a pergunta que eu.
Da
Da
vesícula, do
vesícula.
apêndice. Hoje a
Isso.
maioria das cirurgias são feitas por videolaparoscopia, né? E
É.
posteriormente deveremos agregar mais a robótica, né, para
Sim.
poder oferecer um resultado ainda melhor.
Pois é, e hoje a tecnologia ela já evoluiu ao ponto de ser realizada uma cirurgia de urgência, né, de emergência. O paciente chega na hora, é possível já preparar o robô ou ainda
Sim,
temos uma
sim.
preparação que
Por
demanda mais tempo?
exemplo, claro que, por exemplo, uma cirurgia de apendicite ou de vesícula, né, normalmente são cirurgias que a gente faz por videolaparoscopia de maneira muito bem feita, porque são cirurgias um pouco mais simples. Mas, por exemplo, o paciente resolveu estar com apendicite aguda, eu quero fazer ela por robótica. É possível, sim. A gente vai ali, reserva a sala, pega o material, prepara tudo e coloca o robô em funcionamento em minutos, né? É aquela coisa, precisar muitas vezes para cirurgias bem simples até não precisa. É melhor? Ah, que é melhor. Eu vejo em 3 dimensões, aumenta 20 vezes o meu campo visual, eu tenho movimentos melhores. Sempre é melhor se a gente puder oferecer o que há de, né? Se não for o preço, a limitação, é uma plataforma que está disponível para fazer um apendicite, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de ovário. A gente tem, ela se aplica em quase todas as possibilidades. É uma questão do médico, com o treinamento, identificar para aquele paciente o que, que vale a pena em termos de custo-efetividade. Né? Se vale a pena o gasto para aquele tipo de procedimento. Diferente de operar um tumor de reto, que tem toda uma técnica rebuscadíssima envolvida, que o robô ele ajuda muito, né? Para cirurgias mais simples ele ajuda menos. Mas é sempre bom se puder oferecer. E pode ser usado para urgência, sim.
Que legal. O volume é grande de cirurgia, doutor? Todo dia o robô trabalha?
Assim, o nosso serviço de robótica, o qual eu participei então e coordeno a implantação, ele começou há cerca de 45 dias. Hoje nós estamos com 16 cirurgias já realizadas, todas com excelente resultado, né? E está acontecendo agora, de maneira muito mais liberal, né? Os demais colegas que participaram dessa implantação estão fazendo as suas primeiras cirurgias. Eu já estou liberado, né, nesse momento, para poder operar sem proctoria, porque no início a gente recebe auxílio de outros cirurgiões que já estão operando há algum tempo, não é? Então a gente vai se ajudando. A gente viaja de um estado para o outro e todo mundo vai se ajudando, porque o objetivo é manter um padrão de qualidade e um excelente resultado. Então, na medida que a gente tem um determinado número de cirurgias sozinho, a gente já consegue depois operar por conta própria, sem precisar do auxílio. Isso limita muito no início de um cirurgia. De um serviço de cirurgia robótica. Então, devagarinho, isso vai aumentando de maneira exponencial o número de procedimentos a serem feitos.
Vai aumentar também, doutor, as áreas em que essa cirurgia pode ser realizada? A gente falou mais nessa região do abdômen, né? Próximo aí da
E
barriga do
o
paciente.
Hospital São Vicente de Paulo, ele já conta, né, é o primeiro também do interior do estado a ter cirurgia robótica para ortopedia. Então, nós temos já um robô há mais de um ano, um robô para prótese, para ajudar em cirurgia de prótese de joelho, já conta com 131 cirurgias feitas até o dia de hoje, né? Então, é o segundo robô, na verdade, que o Hospital São Vicente tem, que é para cirurgia agora essa abdominal, ao qual eu faço parte da implantação. Para te ter uma ideia, hoje tem robô até para transplante de cabelo. Então, todas as plataformas, tem várias plataformas de vários modelos para vários tipos de procedimentos, elas estão entrando na área médica de maneira muito agressiva, né? Então, cada pouco está lançando para uma determinada aplicação. Este robô para cirurgia abdominal, com certeza, é o robô mais complexo, mais caro, mais dispendioso, porque ele serve a muitas especialidades. Mas o Hospital São Vicente, por exemplo, disponibiliza um robô para cirurgia de joelho, e foi um dos primeiros do estado já com mais de 100 cirurgias, 131 para ser exato no dia de hoje.
Que legal. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer conversar com o senhor, pioneiro, né, na cirurgia robótica aqui na nossa região, e que esse trabalho evolua, cresça e, como o senhor falou, seja democratizado, né, que cada vez mais pessoas possam utilizar. Obrigado pelo seu tempo, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu fico muito feliz de participar desse momento de implantação de uma nova tecnologia disruptiva na prática. Então, estar vivenciando esse momento para mim é muito bom. Estar participando, coordenando o grupo é melhor ainda, né? Eu tenho um grande prazer de fazer parte do corpo clínico aí do hospital em Lagoa Vermelha. Então, é um de nós que estamos lá envolvidos numa tecnologia bastante avançada e disponibilizando para toda a região, para todos os pacientes da região, o acesso à cirurgia robótica que antes envolvia uma ida a Porto Alegre ou a São Paulo. Então agora a gente tem disponível de maneira muito tranquila.
Perfeito. Conversou conosco nesta manhã o médico coordenador do grupo de cirurgia robótica lá em Passo Fundo, o Dr. Milton Bergamo. A entrevista depois também vai para o site da tua rádio Cacique, para você que perdeu algum trecho poder ouvi-la novamente. Agora 11h31, nós temos intervalo comercial, temática volta já.
Rede Tu.